no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola, para todo o país, pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
Na sequência da 17ª rodada da Série B do Brasileiro, a partir das 8h45 da noite, a TV Brasil transmite Ituano e América Mineiro, direto do estádio Novelli Júnior, em Itu. E quem está lá para acompanhar tudo e participar da transmissão logo mais é o Lincoln Chaves. Tudo bem, Lincoln? Boa noite, amigo.
Boa noite, André. Boa noite para todo mundo que nos acompanha na Rádio Nacional, no programa No Mundo da Bola. É isso mesmo, cheguei agora há pouco aqui ao estádio Novelli Júnior. Logicamente, neste momento, estádio deserto, né? Afinal, os torcedores só começam a entrar 3 horas antes do jogo. A bola rola às 9 da noite. E é um jogo importante para os dois times. O Ituano vive uma situação muito delicada nessa Série B. Está na 19ª colocação, penúltimo lugar, apenas 11 pontos. É um time que não tem conseguido empatar uma sequência positiva. Embora jogando em casa, ele costume alcançar os seus principais resultados, né? As 3 vitórias do Ituano nessa Série B foram alcançadas aqui mesmo no estádio Novelli Júnior. Só que a equipe venceu apenas 1 dos seus últimos 9 jogos, com 5 derrotas e 3 empates nessa sequência, que ajuda a entender que o Ituano está numa situação tão delicada. Do outro lado, o América Mineiro está num outro contexto, né? Bem mais confortável. São 27 pontos, terceiro lugar. O time tem a oportunidade de dar uma encostada no Santos, que ontem goleou o Curitiba por 4-0 em caso de uma vitória. Este, aliás, vai ser apenas a primeira vez que o América Mineiro enfrenta o Ituano aqui em Itu. Eles se enfrentaram uma vez lá em 2004, também pela Série B, mas aí era apenas um turno e naquela ocasião o jogo foi lá em Minas Gerais. Então vai ser um jogo inédito aqui no estádio Novelli Júnior. O América, apesar da fase melhor, no último jogo a equipe ficou apenas um empate com o Amazonas, empate sem gols. O torcedor não gostou, vaiou o time comandado pelo Cauã de Almeida. E aí vale destacar, né? O América venceu só 1 dos seus últimos 3 jogos. Mesmo estando ali na parte de cima, também vem apresentando uma certa irregularidade. Os dois times com alguns desfalques, né? A lista de desfalques das duas equipes é significativa, né? O time do Ituano, por exemplo, está sem o Jefferson Paulino, que é o goleiro titular da equipe, o nome mais experiente desse elenco. No lado do América, o destaque principal que eu tenho, que eu acho que vale citar, é o Benítez, meio-campista, que jogou no Vasco, no Grêmio. Ele sofreu uma lesão séria de tornozelo, não deve voltar tão cedo, pode ser que nem volte ainda nessa Série B. O Benítez é o líder de assistências da equipe mineira, foram 6 assistências na temporada, então é um jogador que já está fazendo bastante falta à equipe mineira. O fato é, bola rola às 21h, 15 minutinhos antes, a gente já traz todos os detalhes diretamente aqui do estádio Novelli Júnior, o majestoso da Vila Nova, como ele é conhecido na cidade dos exageros, na cidade em que tudo é grande, como é conhecida aqui a cidade de Itu, a cerca de 100 quilômetros de São Paulo. Volto com você, André.
Valeu, Lincoln, boa transmissão, logo mais estaremos juntos. Raquel Mota, Bruno Mendes, os dois comigo até as 18h30, vai começar com a Raquel, que vai participar da transmissão. Um jogo entre equipes que vivem um momento ruim, né? O Ituano, lanterna do campeonato, lanterna não, mas lá na zona de rebaixamento, não consegue ter boas apresentações, e o América, que nos últimos jogos decepcionou. Boa noite, Raquel.
Boa noite, André, boa noite a todos que nos acompanham mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. Pois é, como o Lincoln já trouxe bem, né, as duas equipes têm momentos muito diferentes, né, na Série B. Como você colocou também, o Ituano, que não consegue se desgarrar ali do Z4, está em 19º com só 11 pontos, sofreu muitas derrotas ao longo desses 16 jogos. E o América Mineiro, que deixou a torcida enfurecida, né? Inclusive no último jogo, faltou calibragem ali para o pé dos centroavantes do time do América Mineiro, que acabou no empate sem gols contra o Amazonas. Mas é aquilo, né? Jogando agora contra o Ituano, fora de casa, se a gente for analisar pelos números e pelos desfalques, tudo leva a crer que o América Mineiro tem uma vantagem em cima do time do Ituano. Eu espero que seja um jogo com gols, né? Não acabe mais um 0-0, para não frustrar também a torcida do América. E para que ele também consiga aí continuar no G4, porque se o América perde hoje, corre um sério risco de deixar o G4.
Bruno Mendes, meu amigo, a Série B é equilibradíssima, né? Tanto na parte de cima como na parte de baixo. Só o Guarani que tá um pouquinho desgarrado. Tudo bem, Bruno?
Tudo bem, Andrezão. Forte abraço para você, para todos os nossos queridos ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Andrezão, a Série B ela é sempre muito disputada, né? Talvez das séries ela seja a série que realmente dê mais trabalho às equipes que querem atuar nela. E você tem que levar a série, você não pode piscar. Se você piscar, você acaba saindo do G4, você se desgarra. E eu acho que é isso que não pode acontecer com o América Mineiro. É um time que tem que manter a sua pegada, a sua força, para que ele possa retornar à Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Agora, não pode bobear. O último jogo realmente foi extremamente complicado. E os torcedores ficaram irritadíssimos com a falta de performance da equipe no Campeonato Brasileiro da Série B, Andrezão.
Aí, com toda a razão. E ontem o que não faltou foi gol na Vila Belmiro, na vitória do Santos, 4-0 sobre o Coritiba. Boa noite, Mariana Santos.
Boa noite, André. Tudo bem? Se tem um torcedor que tá feliz nessa terça-feira, é o torcedor santista, viu? O Santos goleou o Coritiba ontem por 4-0 dentro de casa, na Vila Belmiro, e segue líder isolado da Série B do Campeonato Brasileiro. Juliano, Maurício, Júlio Furque e Pedrinho fecharam a goleada do Santos pra cima do Coxa, que vai bem mal, viu? Diga-se de passagem, nessa Série B. O Santos não tem nada a ver com isso, se impôs dentro de casa e parece que agora a torcida está mais feliz do que nunca com o trabalho de Fábio Carilli. A gente já citou algumas vezes que o Carilli balançou algumas vezes no cargo, também teve a proposta do Corinthians e ficou tentado a sair do Peixão, mas por fim deu o seu fico e agora segue líder do Campeonato Brasileiro da Série B. O Santos é um time que melhorou, teve algumas oscilações no campeonato, mas nas últimas rodadas para cá engatou vitórias e agora ninguém segura mais o Peixão, hein? Dizem por aí que só tem 3 vagas para subir, porque uma já é do Peixe, não sei se você concorda comigo, mas é isso, o Santos tá muito bem na Série B, teve os melhores números da partida ontem, foi uma partida muito consistente, a torcida saiu muito feliz, o Santos deu 17 chutes a gol, marcou 4 deles, e desses 17, 7 chutes foram de chances claras do Peixão na partida, então é isso, o Santos foi dominante por boa parte do tempo, e claro, o Coxa até tentou, teve alguns lances ali de perigo, mas no fim a goleada do Peixe se sobressaiu, o time do Peixe é um pouco melhor, o Santos é uma equipe mais consolidada e vai brigar definitivamente pelo título do Campeonato Brasileiro. O que você acha, hein, André? Vai dar Peixe ou não nessa Série B?
Ô, Mário, eu acho que vai. O Santos ele voltou a ter um bom momento. Ô, Bruno, ontem um jogo super tranquilo, 2 gols logo no princípio da partida, o Coritiba, esse sim decepciona, né, Bruno?
Decepciona demais. Ontem eu saí pra comprar um pãozinho, quando eu voltei pra olhar o jogo, 2-0. Então, praticamente, quando você toma 2-0, logo nos primeiros minutos de jogo, tudo aquilo que o treinador conversou, tem que mudar, aí volta pro segundo tempo, bolas aéreas na zaga do Coritiba, temeridade incrível, e num dia muito feliz do Otero, estava acertando quase que tudo, quase que marca um golaço de falta, saiu o gol inclusive no lance, enfim, o Santos conseguiu, voltou a ser um dos favoritos, o Santos encontrou algumas dificuldades, tanto que o Carille teve quase para ir para o Corinthians, mas acho que reencontrou o caminho e agora vai liderando. Quem fez pior do que a zaga do Coritiba fui eu, viu, Andrezão, que não dei boa noite para Raquel Mota, nossa companheira competentíssima, adorável. Fiz pior do que a zaga do Coritiba, viu, Andrezão?
Que nada, rapaz, que nada. Já tá resolvida a situação.
Fique tranquilo, Bruno. Também não mandei um abração pra você, cara. Então sintamos-nos abraçados.
Muito bom.
O Raquel, o Santos tá sobrando nesse momento, né?
Pois é, o Santos que desde a primeira rodada, né, vem demonstrando assim, um bom futebol. Agora nessa janela de transição também tem alguns nomes em vista, vai se desfazer de alguns jogadores e vai se fortalecer, porque com certeza já deve estar pensando na ascensão para a elite do futebol, para o retorno da elite do futebol. E os jogos do Santos têm sido, assim, muito positivos, né? A equipe do Santos tem demonstrado um futebol muito estável. E isso é fundamental, principalmente nessa Série B, como a gente já colocou anteriormente, em outros programas também, que está sendo tão disputada. Às vezes você tem um time que dorme no G4, daqui a pouco quando vê, tá lá. Nem entre os oito primeiros, justamente por conta dessa proximidade de pontuação e de saldos entre as equipes. Então, eu acho que com esse futebol que o Santos vem demonstrando, cara, ele conseguiu organizar sua equipe. O Santos tem tudo para poder subir e ser campeão aí da Série B.
6:11 da noite.
Bola laranja.
É hora de falar de basquete. O Igor Santos está aqui no estúdio da Rádio Nacional, porque hoje, de fato, foi anunciada a convocação do Brasil para os Jogos Olímpicos. Tudo bem, Igor? Boa noite, amigo.
Tudo bem, André. Boa noite a todos os nossos companheiros aí de mesa, quem está acompanhando a gente. Sim. Tivemos hoje a confirmação dos 12 nomes que vão para Paris, inclusive o Brasil foi hoje para Paris, né? Tava treinando na Croácia. Nenhuma novidade, né? Basicamente não, né? Literalmente o mesmo grupo que participou do pré-olímpico.
O bom é que os jogadores se recuperaram, né?
A informação que a gente tem, né? Eu até trouxe aqui na sexta-feira, quando eu participei, era de que a expectativa é que o Iago consiga estar pronto para a estreia, né? Contra a França, no sábado. E o Raulzinho seria mais uma jogada a longo prazo, principalmente pensando que o Brasil pode se classificar, né, passar de fase. Então, enfim, o Petrovic preferiu manter, até porque, embora o Jorginho tenha ido muito bem lá no pré-olímpico, a gente pode dizer que o Raulzinho e o Iago são os dois principais armadores,
sem dúvida,
da seleção. Então, você tê-los ali à disposição é um reforço tremendo, assim, né? E o Brasil veio de uma ótima performance, pelo menos assim, se a gente pensar na final, né, que foi quando confirmou a vaga como sendo a melhor atuação do Brasil. O Brasil jogando daquele jeito, ele pode sim fazer barulho nessa Olimpíada. Lógico que antes ele teve um pouquinho de problema.
Perdeu para Camarões.
Perdeu, né? Para Camarões e teve inícios muito ruins nos três primeiros jogos.
Mas chama a atenção, até os Estados Unidos nos amistosos não tá jogando tão bonito assim, né?
Mas é difícil a gente levar muito em consideração o que acontece nos amistosos, porque todo mundo ali tá meio
vendo
como é que é e tal. Os Estados Unidos têm sempre aquela questão de que é um elenco formado somente por jogadores que atuam na NBA, e o basquete que a gente vê na
FIBA,
na FIBA,
né?
É um basquete diferente. Lógico que, no geral, para quem tá assistindo, não muda nada, né? Lá ainda na sexta, os dois times têm cinco jogadores, né?
Muda um pouquinho a parada das faltas, né?
Exato.
Isso muda muito, né?
Uma
o contato
falta menos,
físico.
Uma falta menos, tem a regra de 3 segundos na NBA que modifica muito como é defendido a sexta lá.
E na NBA os jogadores, eles, digamos que têm um contato físico bem maior, e a arbitragem deixa de marcar faltas que na FIBA são marcadas.
Eu acho que o jogo da FIBA, ele é um jogo mais de fundamentos, assim, mais voltado para, digamos assim, eu não gosto de falar essa palavra, mas pureza, né? Uma coisa mais.
Na NBA é mais
jogo.
A plástica, mais a violência, entre aspas, né? O espetáculo.
Eles gostam dessa coisa
do vigor.
Do jogador que pula em terra e vai com tudo. E no basquete FIBA é uma coisa mais técnica, né? Tanto é que a individualidade, ela não aparece tanto. Os Estados Unidos. Diga.
Além dos Estados Unidos, quem você acha que pode beliscar medalha lá em Paris, hein? O Brasil tem alguma chance, pelo menos, de medalhar?
Eu acho muito difícil. Muito difícil o Brasil conseguir medalhar. Eu, sinceramente, não vi ainda as chaves. E sempre tem aquela questão, né? O Brasil, o mais provável é que, se o Brasil passar, ele vai passar em terceiro lugar na chave,
sim,
né?
Sim.
Atrás de França e Alemanha.
Você que haja um milagre, né?
A gente nunca sabe, né? Mas. E aí, a partir do momento que ele enfim, tem mais uma possibilidade de posição que ele pode terminar, né? Isso interfere no cruzamento, né, que ele tem depois. Mas eu acho muito difícil, assim, porque era até uma tecla que a gente bateu recentemente. O Brasil se classificar já foi um grande feito, porque são só 12 seleções. Tem seleção muito boa que ficou de fora, casos aí da Eslovênia, do Luka Doncic, né? A Argentina sequer chegou a...
Mas a Argentina teve uma queda grande, né?
Mas no continente sul-americano ela
é a segunda força.
Ainda
hoje,
é.
Hoje, né?
E, enfim, né? Medalha, acho que é uma coisa para... Só se for uma surpresa, impressionante. Mas, vamos lá. Times que eu acho que tem chance são vários até. Eu não acho que está muito definido, não. A gente tem a França, dona da casa, né?
Sim.
Um time bastante entrosado há muito tempo. Assim como a Sérvia também, outra potência europeia que, enfim, já tem mais ou menos a mesma base há muito tempo.
a gente tem o time do Jokic, né?
Exatamente. E o Jokic que tá à disposição, né? Nem sempre é verdade. Tem o Canadá, que eu diria que é um mini Estados Unidos, né? É uma seleção que tem muitos jogadores na NBA, então ela sofre mais ou menos dos mesmos problemas que os Estados Unidos, mas por outro lado também tem uma quantidade de talento que eu acho que nenhum outro time tem, sem ser os Estados Unidos. Foram muito bem na Copa do Mundo do ano passado. Então só aí nós já temos três candidatos para só duas medalhas em tese, né? Se a gente já cogitar os Estados Unidos como ganhadores de uma delas. E eu nem sequer falei da Alemanha, né? Que é a atual campeã do mundo.
Verdade.
Mais uma seleção europeia que se caracteriza pelo grupo forte, né? Pelo grupo entrosado. Enfim, talvez eu esteja ficando um pouquinho em cima do muro, né? De apontar aí do outro.
Verdade.
Dois medalhistas, mas é que é muito complicado, né? Não falei
é
da Espanha.
Mesmo.
Não
complicado.
Falei da Espanha. Não falei da Grécia, do Antetokounmpo. É complicado mesmo. Eu diria que Estados Unidos. Acho que é a França por ser dona da casa e a Sérvia, que é um time há muito tempo já que é bastante forte e nesse campeonato vai ter o seu melhor jogador. Para mim, eu seria os três favoritos, as três medalhas, assim. Mas, como eu disse, né, ó, não tá nada garantido que vão ser esses três.
Com certeza, Igor. Obrigado, um abraço, hein, Igor?
Um abraço, gente. Até a
próxima. Meio-dia 15, sábado, França e Brasil, a estreia do Brasil nos Jogos Olímpicos no basquete masculino. São 6h16.
Momento estádio.
Luiz Ferreira e Wagner Gomes.
Na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, o Brasil terá como porta-bandeiras os atletas Isaquias Queiroz e Raquel Cookham. Raquel é jogadora do Rugby Sevens. Ela descobriu um câncer durante o ciclo olímpico. Não parou de treinar enquanto fazia o tratamento. Chega a Paris como capitã da equipe de Rugby Sevens e curada. O remador Isaquias Queiroz tem 4 medalhas olímpicas, uma de ouro em Tóquio e 2 de prata e uma de bronze na Rio 2016.
E o time Brasil tem uma nova baixa na disputa das Olimpíadas de 2024. Darlan Romani, membro da equipe brasileira de arremesso de peso e 4º colocado em Tóquio 2020, está fora dos Jogos de Paris após uma avaliação médica detectar uma hérnia de disco no atleta. Darlan terá que passar por uma cirurgia no local. Em julho deste ano, após o Troféu Brasil em São Paulo, o atleta viajou para um camping de treinamento em León, na Espanha. Durante esse camping, Darlan teve uma crise aguda de dores na região lombar e sem sucesso nas tentativas de cuidar a lesão com fisioterapia, acabou retornando para o Brasil. Segundo informações da assessoria do atleta, no momento Darlan está sem conseguir caminhar por conta das fortes dores no local. Assim, a recomendação para o brasileiro foi a de abdicar da disputa dos Jogos de Paris 2024 e focar na sua recuperação.
De 28 de agosto a 8 de setembro serão disputados os Jogos Paralímpicos. O Brasil terá a maior delegação para uma edição fora do país. Serão 276 atletas participantes. Anteriormente, a maior delegação foi para os Jogos de Tóquio, com 259 convocados. O atletismo é a modalidade com o maior número de convocados. São 70 atletas e 16 atletas guia. É o esporte em que o Brasil já conquistou o maior número de medalhas em edições dos Jogos Paralímpicos. Ao todo foram 170, sendo 48 de ouro, 70 de prata e 52 de bronze.
E os atletas do boxe brasileiro chegaram em Paris hoje à tarde. Além dos 10 atletas que integram a equipe, o time conta com uma equipe técnica de 3 treinadores, além de fisioterapeuta e chefe de equipe. Matheus Alves, head coach do time Brasil, que vai disputar o boxe em Paris, participa de sua 4ª edição olímpica e a 2ª como líder do Brasil. E ele traçou o prognóstico do time Brasil no boxe em Paris 2024.
Em virtude do nível de exigência de Paris está sendo muito alto para a nossa análise, a gente faz um prognóstico de 2 medalhas, né? Uma na classe feminina e uma na classe masculina. Como o nosso objetivo de ser alcançado agora para Paris. E a partir do dia 25 de julho, depois do sorteio oficial, a gente pode ter aí uma melhora nesse número para até 3 medalhas, tentando atingir Tóquio. Mas está muito claro hoje que a equipe do Uzbequistão no masculino e a equipe do Cazaquistão no masculino, junto de Cuba, que tem 5 categorias, são os favoritos a dominarem aí o quadro de medalhas. E no feminino, China, Turquia, França e Itália, como as grandes potências hoje do boxe feminino. Então o nosso prognóstico é um prognóstico conservador e que a gente espera atingir.
A seleção brasileira conta com a liderança de Beatriz Ferreira, prata em Tóquio 2020 na categoria 60 quilos, e Abner Teixeira, bronze na antiga categoria até 91 quilos. Além deles, no feminino, o Brasil conta com Caroline Almeida, até 50 quilos, Tatiana Chagas, 54 quilos, Jussiele Romeu, 57 quilos, e Bárbara Santos, 66 quilos. Já no masculino, Michael Trindade, 51 quilos, Luiz Oliveira, 57 quilos, Vanderlei Pereira, 80 quilos, e Keno Marley Machado, 92 quilos, representam o Brasil na França.
E o Botafogo tem mais um problema de lesão. O clube informou hoje que o Júnior Santos sofreu uma fratura na tíbia após a realização de um exame de imagem. O atacante se machucou contra o Internacional após dar uma arrancada. Imediatamente, o camisa 11 colocou a mão no tornozelo esquerdo. Júnior Santos será avaliado diariamente e realizará novos exames nos próximos dias. Não há previsão de retorno. Ele é o artilheiro do Botafogo no ano. São 18 gols e 5 assistências em 41 partidas. Além do Júnior Santos, Eduardo está fora da temporada. Botafogo informou que o meia realizou um procedimento cirúrgico no músculo reto femoral da perna direita e o prazo para tratamento é de 5 meses. O Bruno Mendes, são desfalques importantíssimos, hein, Bruno?
Importantíssimos, que fazem parte da espinha dorsal do Botafogo, o Eduardo. O Júnior Santos vinha se destacando como o melhor jogador da equipe e por isso que às vezes a gente na análise, Andrezão, a gente até fala, esse time tá indo bem, ele tá no caminho certo, mas aí acontecem as coisas do futebol, esse tipo de coisa, por exemplo, que vai atrapalhar o Botafogo com absoluta certeza, só vai ter o Thiago Almada um pouco mais lá pra frente e no ataque você fica realmente com esse buraco deixado pelo Júnior Santos, que vivia desde o final do ano passado já um grande momento com a camisa do Botafogo.
Ô Raquel, em que pese o Botafogo está contratando, né? Contratou o Almada, contratou o Alan, contratou o Igor Jesus. São desfalques importantíssimos.
Pois é, né, André? E eu torço realmente para que a origem também dessa fratura do Júnior Santos seja descoberta, né? Porque a gente estava até conversando um pouquinho antes de começar no Mundo da Bola, de se não teria até mesmo essas condições do gramado de ter causado essa fratura do Júnior Santos. É bom que o Botafogo realmente abra sua janela, faça as contratações, chegue em nomes importantes, mas como já foi colocado, o Júnior e o Eduardo, hoje, para o esquema tático do Botafogo, são basicamente os dois nomes de maior importância. O Tiquinho está voltando agora, depois do problema do pai dele, mas o Júnior Santos ainda estava como referência do ataque do Botafogo. E o Eduardo ali é o motorzinho do clube, do time, então é uma questão muito delicada de dois jogadores importantíssimos e que torço para que isso não comprometa o restante da temporada do Botafogo.
Campeonato Brasileiro amanhã tem Vitória e Flamengo. Transmissão da Rádio Nacional a partir das 8 da noite. Rafael Monteiro, boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques, boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Flamengo enfrenta nesta quarta-feira o Vitória pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 8 horas da noite no Barradão. A sequência de Tite em companhia não será nada fácil. Em agosto, a equipe encara o Palmeiras pela Copa do Brasil, o São Paulo fora de casa pelo Brasileirão e o Botafogo líder do Campeonato Brasileiro. Everton Cebolinha fala sobre os desafios que tem pela frente.
Cara, eu creio que sim, acho que é o momento mais decisivo da temporada, né? A gente tem nos preparado muito bem, a gente passou por um momento difícil também agora na Copa América, né? Acabou perdendo bastante jogadores, mas conseguimos um bom aproveitamento e creio que se a gente passar nesse momento difícil, por esse mês difícil, digamos assim, a gente vai chegar bem confiante e bem preparado. Creio que todo jogador sonha com esse tipo de jogo, né? E a gente vai ter agora essa oportunidade e vamos nos preparar bem porque a gente vai fazer excelentes jogos.
Já o time baiano está em crise com resultados negativos, ocupando a 17ª posição. Em meias cobranças, o diretor de futebol, Ítalo Rodrigues, anunciou sua demissão.
É um dia triste, um dia de despedida, um dia no qual eu venho anunciar a minha saída do Esporte Clube Vitória, fazendo uma alusão a toda a minha caminhada, não pode ser uma despedida triste. A vida é feita de ciclos, graças a Deus até aqui me sustentou o Senhor. Então, tomo a decisão de saída. Primeiro que eu acredito no processo, eu acredito na gestão. Eu agradeço muito a presidência, ao presidente Fábio, a cada um que contribuiu com o meu trabalho, né, para que a gente pudesse chegar no momento turbulento, conquistar o acesso, ser campeão da Série B, o primeiro título nacional da história do clube, né, um privilégio de ser o meu segundo título nacional. Tomo a decisão no intuito de tentar pacificar mais as coisas, deixar um ambiente mais leve. Eu acredito que a torcida do Vitória, ela sempre foi e sempre será o 12º jogador, e é importante que esse ambiente positivo ele siga sendo feito aqui no Barradão.
Já o técnico Thiago Carpini diz que não existe terra arrasada.
Acho que o principal é não estarmos no Z4 na 38ª rodada. Essa é a nossa competição, é a permanência, é a luta. Nós vamos seguir lutando, vamos seguir trabalhando. E à medida que as coisas não vão acontecendo e a gente vai tendo ideias, planos de jogo em cima de cada adversário, a gente procurando melhorar, oportunizar quem está melhor também no aspecto físico para ter as melhores escolhas e a gente poder competir melhor e fazer um jogo com a nossa cara novamente, a cara de um Vitória que teve uma resposta positiva. Perdemos essa gordura também por, não vou dizer incapacidade, né, mas deixamos escapar, construímos essa gordura e nós mesmos perdemos, nós mesmos temos que dar uma resposta positiva agora, e eu acho que é essa linha. Aqui não é terra arrasada, aqui não tem discurso de derrotado. Nós somos fortes, nós somos um grupo muito, muito junto, muito unido, muito verdadeiro, e a gente vai seguir trabalhando, lutando, e a gente tem uma oportunidade de fazer diferente, fechar o turno na quarta-feira e fechar com resultado positivo, buscar a melhor pontuação possível para essa virada.
A última vez que Vitória e Flamengo se enfrentaram foi em 2018. Os cariocas venceram no Maracanã os baianos no Campeonato Brasileiro por 1-0 com gol de Diego Ribas. Valeu, André!
Valeu sim, Rafa. De imediato vamos para Inter e Rosário Central, Luiz Ferreira.
Olha, André Marques, o Internacional recebe o Rosário Central da Argentina daqui a pouco, às 21h30 no Beira-Rio, no jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. A gente lembra que o Colorado foi derrotado na Argentina por 1-0 e precisa vencer a partida por 2 gols de diferença para passar para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O técnico Roger Machado terá o retorno do meia Alan Patrick e Ener Valência para essa decisão em Porto Alegre. Além deles, o colombiano Borré estará à disposição do treinador. Roger Machado destaca a importância de Alan Patrick no time do Internacional.
A volta do Alan Patrick, né, a gente sabe que é um jogador que tem a diferença técnica no campo, que centraliza as jogadas, né, de organização da equipe, é um líder importante, a volta dele é sempre celebrada. Os jogadores que estão no departamento médico, a gente espera que eles retornem o mais breve possível, né? No momento que tiverem recuperação, tiverem com a gente passa a olhar, né? Eu tenho que olhar nesse momento para aqueles que eu tenho à disposição e buscar soluções que a gente precisa para esse momento.
O técnico Roger Machado não poderá contar com o zagueiro Vitão, com os volantes Fernando e Thiago Maia e com o meio-campo Arangues, todos eles entregues ao departamento médico. Vidinha complicada do Colorado Gaúcho, hein, André Marques?
Com certeza, muito complicada. Ô, Raquel, o Inter passa do Rosário, Raquel?
Pois é, eu tava até comentando isso um pouco antes contigo, que eu achava que ia terminar empatado, né, Internacional e o Rosário. Mas eu torço para que o Internacional, jogando em casa, reverta esse resultado aí, né, de 1-0 que perdeu lá. Porque a campanha, a primeira fase de campanha é positiva para o Internacional, né? Teve uma campanha melhor do que o Rosário Central. E claro, né? Um confronto entre brasileiros e argentinos, a gente sempre vai puxar a sardinha para o nosso lado. Espero verdadeiramente que passe, mas eu acredito que dê empate hoje.
Ô Bruno, você aposta no Inter do Roger Machado, Bruno?
Olha só, Andrezão, tô com a Raquel, não aposto não. O Inter vem muito mal, vem muito abaixo. Jogadores sem confiança. Entendi que o Roger Machado fez uma escolha errada de carreira. Claro que como brasileiro a gente torce para que o Inter passe, mas está muito difícil a situação do Inter.
Bruno Mendes, um abraço, até a próxima, irmão.
Valeu, Andrezão, um forte abraço, até a próxima, você e Raquel.
Valeu, Raquel, um beijo, até a próxima.
Beijo, André, beijo, Bruno, até a próxima.
Valeu, galera, até a próxima. Amanhã tem mais às 18h aqui na Rádio Nacional. Um abraço. André Marques. Tchau.